Três dedos de conversa.
Convidado da tarde da RDP Internacional, o coletivo chamado Silly Season. Ao telefone e a representar este coletivo temos o seu fundador, Ivo Saraiva e Silva, que se junta à tarde da RDP Internacional. Por causa da pandemia, o Ivo não está aqui à minha frente, como devia ser, mas a culpa não é nem minha, nem dele. Está em sua casa e eu aqui nos estúdios da RDP Internacional, sozinho. Ivo, seja bem-vindo.
Olá, boa tarde a todos. Na verdade, não estou na minha casa, estou no teatro já a preparar as montagens finais. Bom, espetáculo.
Os próximos dias é sempre um nervosismo, não é? Muito grande que se instala, não é?
Sim. Todos nós, eu, os atores, toda a equipa, estamos tipo um poço de efervescência de nervos aqui a preparar as últimas montagens para o espetáculo subir a cena.
Sim, e depois, quando sobem à cena, tudo passa, não é?
Sim,
é capaz de ter até uma diarreia umas horas antes, não é? Mas depois que vai para cima do palco, tudo passa, não é?
Sim, tudo passa. A gente ganha a coisa e vai.
Muito bem. Ô Ivo, conta-me lá, o que é isso da Silly Season?
Então, Silly Season é uma companhia de teatro fundada em 2012. Nós existimos há 8 anos. E é fundada por mim, mais 2 cofundadores. Eu, o Ricardo Teixeira e a Cátia Tomé, e apesar de ser uma companhia de teatro lisboeta, que tem sede em Lisboa, nós somos de vários pontos do país. Eu sou de Amarante, o Ricardo é de Rio Tinto e a Cátia é de Algarve e do Alentejo também. E pronto, o que é que nós fazemos? Fazemos sobretudo espetáculos.
Já lá vamos. Silly Season porquê? Porque só não fazem espetáculos no verão?
Não. O Silly Season, na verdade, apareceu por causa do nosso primeiro espetáculo. Nós fizemos um primeiro espetáculo que era o Silly Season. Silly Season, o termo, costuma dar-se aos meses de agosto e setembro, ou julho, agosto e setembro, que são os meses que não acontece nada, que os tribunais fecham, que supostamente os jornais dão assim as notícias mais triviais. E a nossa grande questão do primeiro espetáculo era se este estado Silly Season não se prolongaria por todo o ano. E isso acontecia no espetáculo como se nós fôssemos uma banda de música e cantássemos músicas alusivas a esse tema, a essa problemática. E éramos o Silly Season. Entretanto, as pessoas, os nossos amigos e as pessoas que foram ver o espetáculo começaram a dizer-nos o Silly Season, e pegou e ficou, e pronto, até hoje somos o Silly Season.
Muito bem, vamos lá saber uma coisa. E decidiram na Gênesis de fazer uma companhia porquê?
Nós estávamos todos a estudar no Conservatório, na Escola Superior de Teatro e Cinema.
Aqui em Lisboa, na Amadora?
Em Lisboa, sim, na Amadora. Sim. E sentíamos que tínhamos um lado criativo, de criação e de montagem de espetáculos muito, muito aguçado, e uma necessidade de fazer isso muito grande. E decidimos, quando saímos da escola, montar os nossos próprios projetos, assim, numa coisa ainda muito naif, numa onda muito naif, e depois percebemos que nos podíamos profissionalizar cada vez mais, projeto a projeto, e tornar-nos mais sólidos naquilo que queremos dizer. Claro que isso não invalida que os elementos do Silly Season trabalhem
em outras companhias,
com
né?
Sim, claro.
E desde a sua gente, desde do seu nascimento, que espetáculos já fizeram? O que é que fizeram, no fundo?
Já fizemos muito. Nós fazemos sobretudo espetáculos de teatro, porque somos uma companhia de teatro, mas não só. Nós também fazemos curtas-metragens, instalações em galerias, vamos brevemente lançar um livro, escrevemos também artigos para plataformas digitais, porque quando nós criamos o Silly Season, interessava-nos relacionar o teatro com outras linguagens, as artes plásticas, o vídeo, a música, a dança, e todos os projetos que nós construímos tentamos estabelecer precisamente essa ponte com uma outra linguagem, no veículo de pensarmos o que é o teatro para nós e hoje, e o que é que ele poderá ser. Será que ele não tem outras possibilidades que não só o ator e a cadeira a dizer um texto, que é válido e tudo bem, mas nós gostamos de tornar outras possibilidades ao espetáculo, dar outras possibilidades.
Ivo, consegue explicar-me qual a linha artística da Silly Season?
Eu não consigo dizer assim numa só palavra.
Pode dizer mais do que uma, não é?
Nós somos um bocado filhos daquilo que se chama o teatro pós-dramático, que foi um senhor chamado Lehmann que deu o termo, enfim, que é um tipo de teatro que existe depois do drama e que fala sobre ele próprio. Que o Brecht também, o dramaturgo Brecht também desmontou um bocado esta coisa do que é um drama e o que é teatro. Será que o drama... é preciso ver o drama do início ao fim. O Godard, por exemplo, diz que nós podemos numa obra contar uma história, mas não precisa ser do princípio ao fim, pode ser sem cronologia. Então interessa-nos esta coisa de contar uma história, ver uma narrativa, mas mais do que a narrativa, tentar perceber que problemáticas é que nós queremos testar e elaborar nos espetáculos. Ou seja, o nosso teatro tem mais uma finalidade, mais do que uma finalidade narrativa, tem uma finalidade discursiva. Interessa-nos mais os conceitos que a história a ser contada.
Muito bem. É um teatro à volta da figura, é isso? Das figuras, propriamente da palavra, é isso?
Não, também tem palavra, tem palavra. Só que é mais à volta dos conceitos. Mas também tem história, isso tem tudo ao mesmo tempo.
E diga uma coisa, falou em Brecht, significa que a vossa companhia é esquerdista?
Se a nossa companhia é escrevista, eu acho que muitos dos temas que nós desenvolvemos são temas que vão mais para um lado de esquerda, mas que não se assumem como escrevistas.
Muito bem. Agora, há uma nova aventura, Fora de Campo. Que espetáculo é este?
Fora de Campo é uma coisa muito afora. Não, não é. Fora de Campo é um drama cheio de cor, com muitas cores, que os Silly Season oferecem neste verão, neste final de verão, tórrido, quente, é um espetáculo em coprodução com a RTP, e como tal, nós relacionamos muito o teatro com a televisão. A televisão e também as séries. O que se passa no espetáculo é que o espectador vai assistir à gravação de uma série ininterrupta em tempo real. E essa série é feita em três decors distintos, a saber, uma biblioteca, um WC e um bosque, tudo em palco ao mesmo tempo, com os atores em cima dos decors e uma equipa de filmagem em cima do palco, a gravar ininterruptamente, e o espectador tem a possibilidade de ver o que está a ser gravado numa tela que é posta à boca de cena, e portanto é um espetáculo muito dinâmico, porque o espectador pode, o público pode escolher olhar para a tela e olhar para o palco e ver as mais variadas coisas, e perceber o que é que está dentro do campo da imagem e o que é que está fora do campo da imagem.
Na sua perspectiva, quais são as inquietações que levantam este texto?
As inquietações vêm todas de uma peça que nós elegemos, uma peça muito importante para a história do teatro, que fundou a corrente naturalista, que é uma peça do Henrik Ibsen, chamada A Casa de Bonecas. E a Casa de Bonecas, e aqui agora vais perceber aquilo de esquerda que eu mencionei há pouco, a Casa de Bonecas fala muito da emancipação feminina, da emancipação da mulher. E há uma personagem principal, a protagonista, que é a Nora, que ao longo da peça se percebe que está presa a uma relação matrimonial de posse com o marido, que está presa numa sociedade onde ela não tem um papel privilegiado ou importante, que não consegue agir na sociedade, nem inscrever-se nela, e então o que é que ela faz? A peça acaba com ela, num laivo de liberdade, a bater a porta de casa e ir-se embora para a vida, para a sociedade e para lutar pelo seu estatuto enquanto mulher e enquanto indivíduo. E toda esta trama, esta história em que nós nos baseamos, reescrevemos o texto e fizemos uma outra encenação, toda da autoria de Silly Season, e ampliamos esta emancipação da mulher para uma emancipação de todo e qualquer indivíduo, como se todos nós, cada um de nós, tivesse uma revolução dentro de si que é preciso deitar cá para fora e perceber. Ou seja, há um lado de tradição de um lado e revolução do outro. E de que lado é que nós estamos? Isso podemos estar com os dois e não nos podemos livrar dos dois.
Muito bem. Bom, depois desta explicação, outra que eu gostaria que me desse, na perspectiva do dramaturgo e também do encenador e ator, qual a importância de Ibsen para os nossos dias?
O Ibsen é um clássico, não é? É um clássico intemporal, e o que eu acho que a importância que os clássicos têm em nós, ou para nós, vem no sentido de percebermos de onde é que nós vimos, com que linhas é que nós nos cruzemos, porque é um legado que nos fundou as nossas raízes, até fundou o nosso modo de pensar, o nosso modo de pensar europeu e o estilo de vida, ir às raízes, perceber como é que isto tudo funcionou e também o que é que falta fazer, porque o Ibsen, ao lutar por esta emancipação da mulher em 1879, que foi uma peça que teve uma contestação muito visível, foi apupada e tudo. Aliás, na Alemanha até o obrigaram a reescrever o final para a Nora não ter de casa. E será que hoje não estamos outra vez a caminhar para umas ditaduras mais ferozes que querem o patriarcado no seu expoente máximo, que abafa o papel da mulher, o papel do negro, o papel das minorias?
Uhum. Bom, isto foi um texto que foi escrito há quase dois séculos, não é? E a pergunta que lhe faço é: como é que vocês agarram neste texto e dão-lhe o cunho da modernidade? Eu já percebi, mas gostava que me explicasse como é que atualiza, no fundo, este texto.
O Ibsen, para além de, fundou uma coisa muito, muito importante que nós gostamos muito hoje, que foram as séries. As séries e as novelas. O Ibsen constrói toda uma dramaturgia de tensões, de construção de personagens, de psicologismos, a forma como ele constrói também o drama e toda a história. As séries e as novelas repescam este legado do Ibsen ao lado de Chekhov e ao lado do Strindberg e fazem estas novas séries mais comuns que nós vemos em nossa casa e que nos invadem a casa e que na quarentena, de certeza, que nos ajudou muito a ultrapassar este período difícil. E estas séries trabalham sobretudo, tal como os dramaturgos antigos, o sensacionalismo, as emoções à flor da pele, o calor, a tensão do momento, a discussão, o amor exacerbado, o riso também. Portanto, tudo isto é trabalhado, é repescado do Ibsen e também repescado das séries, não é? Por isso é que nós queremos fazer um espetáculo que tenha teatro e audiovisual, série, e o espetáculo é todo ele uma montanha russa de emoções que o espectador nem se apercebe que passou uma hora quando acaba o espetáculo.
Pois. Bom, já que estamos a falar no formato série, no fundo vocês conseguem fazer os dois em um, não é? E o espectador até vai ter dificuldade em saber onde é que vai focar a sua atenção. Se na tela, onde está a acontecer a narrativa toda, se no próprio palco. E a pergunta que lhe faço é: como é que viram a solução dos live streamings para as peças de teatro durante este tempo de pandemia?
Eu acho que é uma possibilidade viável. Acho
é que vocês fazem isso no vosso espetáculo, não é?
Sim, mais ou menos. Há um outro veículo que nos interessa mais explorar, mas sim, eu acho que o live streaming é uma possibilidade que, a partir do momento em que isso aconteceu, o teatro não vai ser o mesmo, e isso é bom, porque dá-lhe mais possibilidades estamos na evolução, estamos a caminhar para novas formas teatrais e novas formas artísticas. No entanto, não nos podemos esquecer que os objetos que são pensados para acontecerem com um público e a relação com o público presencialmente têm de ser feitos nesses contextos.
Muito bem. Esta pandemia destruiu por completo o hábito de ir ao teatro, não é? Como é que têm sido estes dias para o teatro em Portugal?
Eu acho que não sei responder muito bem essa pergunta, porque a temporada está a começar agora e nós estamos a perceber.
Porque é assim que vocês funcionam, não é? É assim que vocês funcionam, não é? Nós provavelmente têm amigos que.
Deixa-me só dizer uma coisa: os nossos bilhetes são quase esgotados, portanto, é bom sinal, acho eu.
As pessoas não estão com medo de ir ao teatro, é isso?
Eu acho que não, porque, ou principalmente as pessoas que já tinham um costume de ir ao teatro, conseguem perceber que, então, o Teatro da Garagem e o Teatro da Borda é um desses grandes exemplos. Nós temos todas as medidas disponíveis, há um rigor higiênico no teatro para receber as pessoas e para fazer os espetáculos. A nossa sala de ensaios, por exemplo, está constantemente a ser desinfetada, é desinfetada todos os dias. Uhum. Portanto, o público percebe que há um cuidado qualquer da parte do teatro para o receber e para não haver perigo.
Sim. Vamos lá saber uma coisa, quem é que entra no espetáculo?
Quem entra no espetáculo, para além de mim, do Ricardo Teixeira e da Cátia Tomé, que são do Silly Season, entra também as atrizes Ana Moreira e Érica Rodrigues e os atores Vítor Silva Costa e Sérgio de Brito. E depois temos também a equipa de filmagem em palco, que é o João Leitão, o João Lobo, a Marta Ribeiro e o Rodrigo Teixeira, que também fazem coreografia com música do Ricardo Remédio e so on, and so on, and so on.
E vais estar onde?
Vai estar no Teatro da Borda, de 10 a 13 de setembro, sempre às 21h30, no domingo às 6, e ainda fazemos uma sessão à noite no domingo também, que foi adicionada ontem, por causa dos bilhetes estarem a esgotar.
Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras.
Vamos lá.
Vou-lhe dar duas possibilidades, o Ivo escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Bora!
No dia de estreia ou no último dia?
Dia de estreia, sempre.
Clássicos ou contemporâneos?
Contemporâneos.
No palco ou na plateia?
No palco.
Com ou sem público?
Com público.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Ah, este é difícil. Vou dizer reconhecimento de mim próprio.
Grandes produções ou quase sem cenário?
Grandes produções, eu gosto desse cenário.
Com atores experientes ou verdes?
Experientes.
Rigor na encenação ou com liberdade para os atores?
Meio-meio, que é o que nós fazemos.
Costa ou rio?
Costa, costa.
Ping ou pong?
Ping! Quer fazer logo primeiro?
Muita merda ou boa sorte?
Muita merda sempre. Muita merda sempre, e não se agradece que dá azar.
Muito bem. Vamos só repetir como é que se chama o espetáculo, onde vai estar e até quando?
Fora de Campo, do Silly Season, vai estar no Teatro da Borda, num teatro muito bonito, com uma vista lindíssima, ali ao pé do Castelo São Jorge.
E com um bar também, onde dá para jantar.
Exatamente, com um bar que dá para jantar, que tem as melhores comidas e as melhores bebidas, de 10 a 13 de setembro, às 21h30, domingo às 18h e também às 21h30.
Ivo Saraiva e Silva, cofundador da companhia Silly Season, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Muita sorte, porque eu trabalho na rádio, para o espetáculo. Obrigado.
Ok, obrigado. Até já.